Muito boa tarde, agora mais formalmente. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Estamos aqui no seguimento da solicitação de ordem dos engenheiros para uma discussão sobre propostas que eventualmente queiram apresentar em relação à proposta de lei número 130/12 a delegação que tem a indicação de estar presente em representação da Ordem dos Engenheiros é o engenheiro Carlos Matias Ramos, bastonário, o engenheiro Carlos Loureiro, vice-presidente, e o engenheiro Francisco Lafuente Sanches. Por parte dos grupos parlamentares, até ao momento está o deputado Paulo Batista Santos, do grupo parlamentar do PSD, e o próprio Nuno Matias, também do grupo parlamentar do PSD, enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Dar nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e acompanhamento por parte dos diversos grupos parlamentares que, no caso, não estão presentes ou ainda presentes, eventualmente, porque em simultâneo estão a ocorrer algumas audições, nomeadamente da Comissão das Parcerias Público-Privadas e da Agricultura, que condiciona a presença de alguns deputados deste grupo de audiências. De qualquer maneira, a metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10, 15 minutos iniciais para apresentar a temática. Cada um dos senhores deputados que queira usar a palavra disporia de 5 minutos e disporiam então depois de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Uma informação adicional é que este projeto será discutido na especialidade, aliás, esta proposta de lei será discutida na especialidade na próxima semana e os diversos grupos parlamentares farão propostas de alteração na especialidade até à próxima sexta-feira. Pelo que não só esta audiência importante, como também os contributos que nos queiram fazer chegar, seja durante o decorrer desta reunião, seja até à próxima sexta-feira, através de correio eletrónico, e que possamos servir aos diversos grupos parlamentares, certamente ajudarão naquilo que é a percepção do diploma, daquilo que são as propostas de alteração que nos possam vir a ser apresentados, porque ajuda a enriquecer tudo aquilo que é o processo de reflexão e decisão em relação a esta mesma iniciativa. Aproveito também para apresentar o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, nesse sentido, passava desde já a palavra para as primeiras considerações que entendam relevantes.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Em primeiro lugar, queria agradecer a forma como nos se disponibilizaram a receber as nossas contribuições, não só do ponto de vista escrito, que enviámos, como agora do ponto de vista oral, assim, no sentido de esclarecer alguns aspectos que poderiam não estar tão claros no documento que enviámos. Tenho ao meu lado direito o engenheiro Francisco Sanches, que era presidente do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, e que é, portanto, foi o coordenador da elaboração do documento que vos foi enviado. Ao outro, ali a seguir, tem o engenheiro Carlos Loureiro, também engenheiro eletrotécnico de origem, vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, e que, portanto, que me vão ajudar a clarificar alguns aspectos que poderão, como disse, não estar tão claros como desejaríamos no documento que enviámos. Eu sou engenheiro civil, portanto, não tenho a formação técnica adequada para dar aspectos de pormenor. Sou, sim, tenho a responsabilidade de integrar estas equipes que vão sendo desenvolvidas lá na Ordem, por forma a dar uma lógica mais estruturada a este tipo de documentos. E começando por dizer, a nossa preocupação é que uma sociedade desregulada é uma sociedade sem futuro. E a tendência neste momento em toda a Europa é de regulação e não de desregulação. E a nossa preocupação é isto, fica claro, que é que o documento é apontado com uma lógica de garantir uma proteção da sociedade, uma proteção dos cidadãos, para que não sejam confrontados com profissionais que não tenham as competências para executar as tarefas cuja complexidade está a ser crescente em termos de conhecimento e de exigência para o desempenho dos diferentes atos que são tipicamente a engenharia, e daí a nossa preocupação em certificação desses atos para que haja aquilo que eu disse no princípio, a regulação. Como disse, a tendência neste momento é cada vez mais de regulação, e isto é tanto mais relevante quando o processo de Bolonha veio criar mecanismos e paradigmas totalmente diferentes do que havia anteriormente, e em que as especializações, as especificidades de cada profissional estão cada vez mais numa banda estreita e não numa banda larga, o que faz com que a formação complementar constitua um dos grandes objetivos de uma sociedade que se pretende moderna e adaptada àquilo que é a própria evolução do conhecimento, porque o conhecimento só pode ser adquirido por quem tem conhecimento. E dentro desta linha de princípios gerais, eu passava a palavra ao engenheiro Francisco Sanches, no sentido de explicitar ponto a ponto aquilo que são as nossas preocupações e o porquê de algumas sugestões que enviámos. Engenheiro Francisco Sanches, se achou.
Sr. Presidente, se desse licença, se calhar distribuía aqui algum... É uma documentação adicional, só que poderá ajudar. Ok. Poderá ajudar a acompanhar... Muito obrigado. Então, boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, tentando talvez em 10 minutos a apresentação do tema, se me permitisse, se calhar, começava só por fazer um breve enquadramento histórico de como é que se chegou aqui e depois falar-vos, digamos, das alterações que sugerimos. Portanto, este processo das instalações de telecomunicações, de urbanizações e de edifícios é um processo que já tem alguns antecedentes largos, mas que acaba por ficar fundamentalmente dirigido nas atuais circunstâncias pelo Decreto-Lei 123 de 2009, que é o que está novamente aqui em causa, embora por outras razões. Foi um processo que foi bastante... participado entre a ANACOM, a Ordem dos Engenheiros, e aí então a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, hoje a Ordem dos Engenheiros Técnicos, e em que foi possível chegar-se a bastantes pontos de encontro, pelo menos de compromisso, em alguma da sua formulação. Como consequência, e para abreviar, foi celebrado um protocolo entre estas três entidades que visava fundamentalmente regular as ações de formação que era necessário fazer e a forma como eram reconhecidas as competências pelas várias associações, pelas duas associações profissionais. Portanto, nesse protocolo, que não sei se existe cá, mas se calhar faz sentido enviá-lo, porque é um documento, faz parte do nosso, não sei se, mas uma cópia pelo menos pode ficar cá, nesse protocolo, que praticamente podemos dizer que regulamentava as relações entre as três entidades, eram fixadas as competências, e que foi também muito participado entre as três entidades, a ANACOM, a Ordem dos Engenheiros e a ANET, definiam-se fundamentalmente quais eram os tipos de formação que eram necessários para o exercício da profissão de projetista de instalações de telecomunicações ou de edifícios ou de urbanizações, vou falar na generalidade que elas são muito parecidas, dividindo-as fundamentalmente em dois blocos. Aqueles profissionais, portanto, engenheiros ou engenheiros técnicos, que já tinham, digamos, experiência anterior, para a qual se fixou uma formação chamada de atualização, que constava de um programa de 50 horas, com um programa que foi também articulado com a ANACOM, ou um programa chamado habilitante, digamos, para os profissionais que, embora tendo a formação de base necessária, não tivessem tido experiência no trabalho de instalações de telecomunicações, que tinha 120 horas. E depois foi também fixada a forma como as duas associações profissionais correspondiam com a ANACOM para transmitir a informação da certificação dos seus membros. E essa certificação, no fundo, constituía, num processo eletrónico de troca de informação, em que a ordem, vou falar pela ordem, mas é mutatis mutandis, ficaria, né, idêntico para a Ordem dos Engenheiros Técnicos. A Ordem dos Engenheiros todos os meses envia um ficheiro atualizado com indicação de quais são os engenheiros que estão em condições de, primeiro, ter a formação base adequada, quer ser engenheiro eletrotécnico, depois já falarei um bocadinho mais em detalhe, e ter frequentado a ação de formação correspondente. Isto era um processo que... talvez, antes de começar... levantava algumas interrogações, sobretudo sobre a forma como isto iria correr, porque no fundo estávamos a falar em pessoas que já tinham uma prática grande de projetos de instalações deste tipo, a quem se estava a dizer que, fruto da evolução tecnológica, fazia sentido um refrescamento técnico, uma formação contínua de refrescamento. Apesar de tudo, e saltando já para a atualidade, membros da Ordem dos Engenheiros frequentaram estas ações de formação 600 e tal, e penso da Ordem dos Engenheiros Técnicos 550 e tal, portanto, praticamente 600, portanto, tivemos a falar 1.200 engenheiros e engenheiros técnicos que efetivamente estiveram envolvidos neste processo e que refrescaram os seus conhecimentos, digamos, para as tecnologias hoje em uso. Esta proposta de lei não põe em causa nenhuma destas... Eu estava a referir isto porque eu julgo que, em termos da história até destas instituições, é um ponto muito importante de se ter conseguido algum trabalho conjunto e, além do mais, não foi só trabalho de papel, foi que a seguir teve efetiva consagração em ações de formação na linha de formação ao longo da vida, que nem sempre é fácil de implementar, como se conhece. Entrando, se calhar, diretamente, os comentários que temos são, eu diria, relativamente de pormenor, embora nos pareça que fazem sentido. Portanto, neste documento que agora entregámos, estão separados os artigos onde há alterações, só um de cada tipo, porque a maior parte dos comentários repetem-se depois em vários artigos ao longo do documento, porque é de projetistas de instalações, é de instaladores, portanto, repetem-se por aí fora. O primeiro comentário é logo no preâmbulo, em que se diz que, para aqueles instaladores que não estão sujeitos a associações públicas profissionais, e, portanto, leia-se eletricistas, portanto, não engenheiros nem engenheiros técnicos, criando-se, isto aí a meio do texto, o título profissional respectivo. A nossa sugestão é que, em vez de título profissional, se chame certificado, fundamentalmente na linha de que o que é tradicional é que os títulos profissionais são conferidos pelas associações profissionais e a designação profissional destas pessoas continua a ser de eletricistas. Portanto, têm um certificado adicional para fazerem este tipo de instalações. Portanto, a nossa sugestão é substituir título profissional por certificado. No seguinte, que o exemplo está sobre o artigo 37, é fundamentalmente para precisar melhor quais são os profissionais a que nos estamos a referir. A Ordem dos Engenheiros tem 12 colégios, 12 especialidades diferentes. Historicamente, às vezes, há algumas sobreposições, porque os colégios têm, naturalmente, uma constituição histórica. Eram menos, foram-se subdividindo com o tempo e hoje são 12. E, portanto, sempre que se fala hoje em matérias de competências específicas em cada uma das especialidades da Ordem dos Engenheiros, faz todo o sentido referir quais são os técnicos, os engenheiros, de que especialidade é que estamos a falar. E, portanto, neste artigo 37, a nossa sugestão é fundamentalmente ser mais preciso, dizendo que são os engenheiros com a especialidade de engenharia eletrotécnica, e atrevemos a dizer alguma coisa sobre os engenheiros técnicos, embora não seja a nossa associação, porque sabemos que é esta a linha em que eles também estão. Portanto, são os engenheiros eletrotécnicos inscritos no colégio respectivo. É fundamentalmente isto que aqui se pretende fazer, é precisar concretamente quais são os profissionais envolvidos. Depois, na linha C, os cidadãos dos Estados-membros estão a tal, portanto, mediante informação da Ordem dos Engenheiros, poderem desempenhar as funções, enfim, é esta, se calhar, uma dos pontos mais importantes do diploma, em que a nossa sugestão é acrescentar, no fim do articulado que estava redigido, desde que sejam garantidas as exigências relativas aos cidadãos nacionais referidos no ponto 1A do artigo 37. O que é que se pretende dizer? É normal, é frequente, aparecerem cidadãos de outros Estados-membros pedindo à Ordem dos Engenheiros o seu reconhecimento. É um processo que eu diria, pelo menos no que passou pelo colégio que eu faço parte, quase sempre as decisões são positivas, baseados em processos que às vezes não são muito simples, que é preciso pedir informações aos países de origem, porque as habilitações académicas nem sempre são coincidentes. Mas, por exemplo, sempre que há noutros países uma ordem profissional semelhante, a ordem aceita, digamos, esse reconhecimento. Mas aparece por vezes um problema que é o seguinte: chega cá uma pessoa de um Estado-membro e a gente diz, ok, sim senhor, pode se inscrever na ordem e desempenhar as suas funções, mas tem que ter as mesmas competências que os engenheiros nacionais, os cidadãos nacionais. E neste caso o que é que acontece? É que para este caso específico foi pedida uma formação adicional. Portanto, o que a gente diz às pessoas é, não temos nada a objetar, mas assim como os cidadãos nacionais terão que frequentar este tipo de formação. E normalmente este é um tema que é considerado uma limitação. A verdade é que se trata de uma garantia, como há bocado dizia o nosso bastonário, digamos, de assegurar que as pessoas têm a formação adequada àquele desempenho, não é mais que isto. Portanto, o que a gente quer dizer é que esses cidadãos de outros Estados-membros deverão ter as mesmas competências que são pedidas aos cidadãos nacionais. Portanto, é pôr em pé de igualdade os dois.
Só para comentar esta informação, assim, preocupa-me muito o sentido de que muitas vezes é dado da liberdade de circulação. Se um membro, um profissional de engenharia, vem para o nosso país, e com certeza que os nossos para outros, e exerce a sua atividade, e passado a exercer essa atividade, se vai embora, eu pergunto se faz uma asneira, tanto de direito civil como do ponto de vista de intervenção da ordem no sentido jurisdicional, portanto, não cumpriu as regras da ética e do conhecimento que são exigíveis para esse situado, qual é a possibilidade de intervenção no sentido de o responsabilizar perante um ato que não praticou como devia ter praticado, porque, no entanto, ele foi-se embora. É preciso ter um cuidado muito grande nestas matérias e ou o direito comunitário permite regular e garantir que aquele profissional pode ser penalizado caso não exerça como deve ser a sua profissão dentro de regras de ética e de deontologia, o facto dele ser embora não seja impeditivo de uma intervenção futura em termos processuais e de controlo do exercício profissional para o futuro, para impedir que aquele profissional que não exerceu devidamente a sua profissão não seja responsabilizado pelo ato que praticou, tanto do ponto de vista civil como criminal, como do ponto de vista do exercício da profissão. Era este comentário que eu queria aqui adicionar, nomeadamente na área em que eu tenho conhecimentos, penso eu. Eu sinto que se um profissional vem para cá e exerce um erro, tem um erro, exerce um erro qualquer, eu pergunto que mecanismos há para o penalizar e para evitar que haja um profissional que venha para aí e que se descontrole e que ache que o facto de ser um estrangeiro pode praticar atos que não tenham aquela devida exigência que nós temos para os nossos nacionais. Era mais essa ressalva e este complemento que eu podia deixar. Peço desculpa de lhe ter interrompido.
Vamos deixar para o tempo.
Sim,
pode
ser muito rápido.
Até pelo facto de haver aqui deputados que têm a responsabilidade de estarem simultâneos noutras reuniões.
3 minutos, um para cada um dos artigos que faltam. O que está encabeçado com o artigo 38 diz respeito à duração das ações de formação. Como referi há bocadinho, acabámos por ter nestes últimos 3 anos uma boa experiência do desenvolvimento de ações de formação deste tipo. Parece-nos que se não houver saltos tecnológicos significativos, como tinha havido com a introdução da fibra ótica, se não estivermos a falar em 3 anos, estivermos a falar em 5 anos, é perfeitamente aceitável. Isto para não ter sucessivas ações de formação para os mesmos profissionais. E fizemos realmente programas de 50 horas que se chegou à conclusão que 32 poderia ser um número aceitável. Portanto, é apenas, digamos, transmitir aquilo que a prática nos tem dado, que pensamos que a ANACOM subscreverá este ponto de vista. O que está encabeçado com o artigo 67, a primeira parte já falei há pouco, é mais um artigo que repete esta história dos engenheiros com a especialidade tal ou tal, mas a parte que está sublinhada a amarelo, que que é precisamente a parte que diz respeito aos profissionais não engenheiros. Esta é sempre uma situação complicada. Sob o ponto de vista formal, a legislação, como por exemplo a Lei 31 de 2009, que aí está, aponta sempre que os projetistas devem ser engenheiros ou engenheiros técnicos. A verdade é que, digamos, a tradição e a história faz com que, no caso da eletricidade em particular, haja eletricistas que desempenham funções próximas, digamos, do projeto de instalações relativamente simples. A proposta aponta em classes de alvarás a classe 2, a nossa sugestão era que fosse a classe 1. A classe 1 são obras até cerca de 170 mil euros, a classe 2 são obras da ordem, até à ordem dos 350 mil euros. Pareceu-nos que fazia sentido não fechar esta porta, mas, de certa forma, encurtar o leque. É um tema transversal à maior parte das áreas da energia, não é só da energia elétrica. A que está encabeçado com o artigo 69, a primeira é a mesma coisa, reduzir a frequência e a duração para os tais valores que consideramos aceitáveis. A segunda é precisamente na parte referida aos outros técnicos, que achamos que essa redação traduzia melhor o ponto de vista que estávamos a referir. E o último ponto, em que reconhecemos que está aqui escrito fora de sítio, mas foi o único sítio onde nos pareceu que podíamos escrever, que é na entrada em vigor, faz-se referência à data de entrada em vigor ao dia seguinte da publicação, e depois faz-se uma referência ao certificado de conformidade. Uma vez que se fazia uma referência ao certificado de conformidade, achávamos que poderia ficar bem definir o certificado de conformidade, que não está definido em nenhuma outra legislação. Obviamente que não é no artigo de entrada em vigor que uma definição deste tipo deveria ficar, mas é o único sítio do diploma em que se falava e, portanto, colocámos isto aqui. Uma alternativa era, por exemplo, separar o artigo 110 em dois, um que fosse certificado de conformidade, onde estaria o ponto 2 e a parte a vermelha escrita por nós agora, e depois um último artigo, entrada em vigor, que dizia apenas o presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da publicação. Portanto, é uma sugestão que temos consciência que está fora de sítio, mas que nos pareceu que era o sítio possível. E com isto, terminado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao deputado Rui Paulo Figueiredo, porque sei que está entre esta audiência e o grupo e a audiência das PPPs.
Exatamente, portanto, só de um modo muito breve, caro colega presidente, cumprimentar-vos. O deputado Duarte Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que está em carrego de acompanhar este assunto, mas quando eu fui informado que ele não podia, por um compromisso à última hora, estar aqui presente, eu não quis deixar de marcar aqui presença nesta audição, apesar de facto, como dizia o deputado Nuno Matias, estou ali na sala ao lado, na Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas. E por isso ia-vos pedir desculpa, porque depois de falar vou voltar para a outra reunião. Mas, de todo modo, só para vos dizer que nós tomámos boa nota da documentação que já tinha sido enviada, do quadro comparativo que os serviços da Comissão já nos tinham providenciado e que não quis deixar de ouvir as vossas explicações e também tomar boa nota do documento que fizeram a gentileza de nos deixar aqui, que complementa ainda muito mais ideias e sugestões e propostas. A qualidade técnica da Ordem dos Engenheiros, quando é por demais reconhecida quando se pronuncia sobre estas matérias, e portanto o grupo parlamentar do Partido Socialista irá naturalmente ponderar aquilo que disseram, mas acima de tudo ainda mais aquilo que nos deixaram escrito, para podermos fazer essa reflexão de apresentação de propostas em sede de especialidade. E atendendo a que tenho que voltar para a outra reunião, pedia-vos desculpa por isso, pelo estado a breve, mas fiquem conscientes que, pelo menos da nossa parte, não cai em saco roto tudo aquilo que nos disseram e tudo aquilo que nos transmitiram, e fica cá um assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que acompanhará o resto da reunião, e também agradecer, quer ao Nuno, quer ao Paulo Batista Santos, a gentileza de me terem deixado falar em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rui Paulo. Deputado Paulo Batista Santos.
Senhor Deputado Presidente, caros convidados, Sr. Bastonário, duas notas prévias. Primeiro, digamos, felicitá-los e agradecer-vos penhoradamente o contributo pragmático com como os engenheiros nos habituaram, com que fizeram chegar a esta Assembleia. Outras ordens, teríamos aqui verdadeiros tratados sobre a fundamentar pequenas alterações que, do nosso ponto de vista, merecem, digamos, toda a nossa atenção. Portanto, a primeira nota era essa, felicitá-los pela vossa abordagem muito pragmática em relação ao diploma. Nós, de facto, tem sido uma tarefa que temos aqui, trata-se de um diploma que já recolheu vários contributos. Naturalmente que o contributo à ordem é um contributo, digamos, particular e que deve ser observado de uma forma mais detalhada, mas não sei se têm presente, mas outras entidades, a CIP e um conjunto de entidades externas da Assembleia também fizeram chegar a um conjunto de sugestões concretas, nem todas, como é evidente, no sentido daquelas que nos apresentaram. Mas, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, já tivemos um trabalho, digamos, de alguma análise detalhada das vossas sugestões e que todas elas, e quando digo todas elas, estou exatamente a dizer o mesmo, todas elas serão analisadas detalhadamente, verificando se existe ou não existe possibilidade de as podermos acolher. E eu separaria, digamos, os vossos contributos em dois grupos principais. Um tem a ver, digamos, com um aspecto de substância, esta questão do título profissional ou de certificado, que os senhores vão ao ponto de, inclusive, corrigir o preâmbulo da proposta de lei, que não sendo de lei, mas é uma questão de precisão e, portanto, também vos agradeço essa precisão. Devo-vos confessar que no exercício prévio que fizemos relativamente a este tema, nomeadamente junto da Comissão de Regulação e do Acesso às Profissões, quer dizer, não, há aqui uma interpretação que não é exatamente a coincidente com aquela que a Ordem faz, mas é um assunto que não está fechado. Estamos a trabalhar nele. Percebi que, até pelo conjunto de alterações que fazem ao texto do diploma e que, no fundo, são consequentes desta alteração, digamos, de filosofia, fazem alguma questão neste tema e, portanto, vamos também esgotá-lo naquilo que é a nossa reflexão, que estamos a fazê-lo com um conjunto de entidades que tiveram parecer sobre esta matéria e também, desde logo, como devem compreender, com o Governo, que quem propõe o diploma, objetivamente, é o Governo. Há aqui questões que me parecem, digamos, de bom senso e que, em princípio, serão, digamos, por nós acolhidas ou, pelo menos, trabalhadas com esse objetivo, mas há aqui duas ou três questões concretas que vos queria sinalizar. No artigo 38º, na alteração, que é uma questão também importante e que não é de hoje, é antiga, ela resulta, a formulação da redação que foi inclusa na proposta de lei, na alteração ao decreto, numa proposta concreta da Comissão de Regulação de Acesso às Profissões. Aliás, eles mencionaram exatamente isso no ponto 11º do seu parecer, onde dizem que foi exatamente por sugestão deles e fundamentam da seguinte forma: por sugestão da Comissão, a necessidade de frequência de formação contínua e de atualização científica e técnica passa a ser necessária em cada período de 3 anos e não de 5, como inicialmente previsto, com a duração de pelo menos 50 horas. Bom, isto é uma proposta concreta. E aquilo que eu vos pedia, e era a primeira questão que vos fazia, além do argumentário que já nos transmitiram, e também percebi que há aqui um bom acolhimento do mesmo argumentário parte da ANACOM, ou pelo menos partilha das mesmas preocupações, que me pudessem ajudar a sustentar isso. Outra questão, porque que também é uma questão que não é nova, é recorrente, tem a ver com, pois que é fundamentada também com a Lei 31/2009, com do alvará do valor do artigo 67 do decreto, a questão de se podem ou não podem fazer obras até classe 1 ou classe 2. Eu confesso-vos que nós, com toda a franqueza, estávamos inclinados a manter a relação inicial da classe 2. 350 mil euros, que é aquilo que a portaria determina. Mas pode haver aqui algum, porque dentro daquilo que é, e disse bem, a abordagem que fazemos é a abordagem da moradia. É certo que o valor da classe 1 de 170 mil euros é uma moradia numa região digamos, mais rural, digamos assim, fora dos centros urbanos ou das zonas com maior pressão urbanística, os 350 mil euros é um valor que eu acho ajustado relativamente às moradias nestas zonas de maior pressão. Posso estar a ver mal, podemos estar a ver mal, digamos, esta análise, e aquilo que eu vos queria perguntar à ordem, com toda, digamos, com toda a lealdade, é se a classe 2 seria aqui uma violência muito grande naquilo que é a abordagem que a ordem faz em relação ao tema. Uma última questão, que eu agradeço ao Sr. Bastonário que eu tenha introduzido, tem a ver com esta questão da mobilidade. É uma questão que nos preocupa também, Sr. Bastonário. Queria transmitir que tomámos boa nota da sua preocupação. Vamos tentar conformá-la com aquilo que também está a fazer no ponto de vista da União Europeia, porque há aqui um binómio que nós temos que fazer garantir. Primeiro, é exatamente aquilo que o Sr. Bastonário referiu, ou seja, criamos aqui um mecanismo que nos permita, com alguma segurança, poder, digamos, acompanhar, fiscalizar e, se for caso disso, penalizar profissionais que não cumpram com aquilo que sejam as normas e os regulamentos em vigor. E esta questão da mobilidade cria aqui um problema adicional, é evidente, não é? Mas também temos consciência, conversando com alguns profissionais no âmbito deste processo legislativo e não só, que hoje é muito importante que os nossos profissionais tenham acesso ao mercado externo. Hoje há um conjunto vasto, sobretudo nas engenharias, vastos profissionais que estão a exportar os seus serviços com grande sucesso, ainda bem que assim é para o nosso país e para a classe de uma forma geral. Temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio de forma a que não possamos, digamos, criar aqui uma barreira que depois os nossos profissionais que estão a operar no exterior sejam também penalizados. Mas vamos fazer esse trabalho, mas agradeço-lhe imenso a sua sugestão, porque é de facto uma questão muito, muito sensível deste diploma. Mas era isso que eu vos podia, e dar-vos, aliás, na linha do que disse o Partido Socialista, aliás, o que é uma boa prática no Parlamento, vamos com todo o detalhe da parte do grupo parlamentar do PSD, e também o posso dizer, digamos, daquele grupo parlamentar que acompanha connosco no suporte ao Governo, CDS-PP, que há pouco também falei com eles, a preparar esta nossa reunião, que vamos procurar, digamos, todas as sugestões que a Ordem nos faz chegar, junto do Governo e nos trabalhos técnicos que estamos a desenvolver, poder acolhê-las. Sendo certo que há aqui duas ou três que temos alguma dificuldade e queria a vossa opinião. Muito obrigado.
Faça um favor. Eu agradeço aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Eu só quero dizer o seguinte, eu vim de Bolonha no sábado passado. E nos aspectos que lá está a ser identificado em Itália, aliás, há uma lei que neste momento saiu com obrigatoriedade de formação contínua a todos os engenheiros. E a certificação dessa formação compete ao Conselho de Engenheiro qualquer coisa italiano. E, portanto, com certeza que ao estabelecerem essa legislação estão, de certo modo, a fazer um filtro nas entradas de profissionais oriundos de outros países. Porque se não tiverem aquela certificação que exigem os nacionais, com certeza que vão dificultar, para não dizer impedir, a entrada de atividades, de atos de engenharia praticados por profissionais que não satisfaçam essa legislação interna. Isto foi-nos dito lá, com toda a clareza, e numa lógica, como disse e repito, que o processo de Bolonha é um paradigma novo, que conduz a lançar no mercado profissionais com características totalmente diferentes daqueles que tinham ciclo longo, e forçosamente para isso obrigam-os a criar mecanismos que defendam um grau de exigência que contempla a complexidade induzida por um conhecimento cada vez mais exigente, mais potenciador, de alguns erros caso o conhecimento não exista. Era só para clarificar que, efetivamente, eu não sei o que é que se passa nos outros países, iremos tentar saber, nomeadamente a vizinha Espanha, com uma tradição muito grande de filtro, de adoção de filtros, como é que se está a portar nesta, o que é que pensam. Neste momento há uma discussão muito grande, eu sei que internamente, sobre matérias afins, e portanto, eu pedia para contemplarem este aspecto, que nós consideramos muito relevante, porque deixamos de ter instrumentos para controlar a atividade e a capacidade dos profissionais para o exercício dos atos e para o registro, inclusive, não digo criminalidade, mas um registro de cada ato, se corresponde ou não àquilo que é exigível para um profissional que desempenha esses mesmos atos. Peço desculpa.
Se me dá licença, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os temas que apontou são, naturalmente, os temas em que estamos no terreno menos quantificável. Não é? Estamos a falar de ações de formação entre 5 e 3 anos, ou entre 50. Enfim, não estamos a falar de números fechados. Eu percebo perfeitamente que possa haver as outras opiniões e não me chocam. Quer dizer, temos agora, em termos pessoais, os números que cá estão não me chocam. Os números que nós colocamos têm a ver com esta experiência recente que tivemos, em que apontámos para as 50 horas e depois as pessoas disseram estar a tirar horas de trabalho para trazer as pessoas à formação, sabendo já o esforço que isto é para elas. Tão mais esforço quanto mais no interior estão, não é? Porque uma coisa é a pessoa estar em Lisboa e tem a ação de formação aqui, outra coisa é a pessoa estar num sítio do interior em que, como mínimo, tem que ir, se calhar, à sede de distrito mais próximo. Portanto, pareceu-nos que era razoável, mas, naturalmente, os números que o Sr. Deputado apontou, também estou a falar aqui, não discutimos nesta linha entre nós, mas penso que estaríamos. Eu só aproveitava era para falar num tema que há bocado ia falar, mas a pressão do tempo fez-me saltar. Nas instalações de telecomunicações, nós estamos no domínio da engenharia eletrotécnica, no primeiro grande caso em que conseguimos colocar no papel ações de formação contínua. E eu podia fazer aqui a pergunta que alguns nossos colegas nos fizeram a nós, que é, porque é que a ordem está a começar com as instalações de telecomunicações? Há 3 anos, quando isto começou. E não começa com as instalações elétricas, que se calhar em termos de segurança são muito mais graves. Não é uma pergunta fácil de responder. A única coisa que se pode dizer é, bom, a ANACOM pegou neste tema e nós achámos que fazia sentido acompanharmos a ANACOM. Isto era para dizer, se nós pudéssemos trocar de um lado formação mais frequente em telecomunicações ou telecomunicações e um bocadinho menos frequente e meter as instalações elétricas era muito importante. Não tem nada a ver com o que estamos a falar hoje, mas não queria deixar, porque é um tema, o tema global da formação contínua é que as pessoas olham sempre para o vizinho do lado. Porque é que agora me obrigam a fazer 50 horas e aquele não faz, ou vice-versa. O tema do alvará, estamos outra vez, quase iria num tema semelhante. Em boa verdade, o que nós gostaríamos de escrever sempre, ou de propor escrever em diplomas deste género, é que o que devia estar em causa era fundamentalmente a complexidade das instalações. Se trata de uma instalação tecnologicamente complexa, devia ser feita por profissionais mais bem apetrechados em termos de formação, uma coisa mais simples podia ser feita por profissionais com uma formação menos boa. Simplesmente não conseguimos arranjar, eu diria que é quase uma daquelas impossibilidades das engenharias também, arranjar um critério para dizer o que é simples, o que é complicado, porque umas pessoas atribuem complexidade a uma coisa e vamos sempre parar aos alvarás. E, portanto, a única hipótese de fazer diferenças é diferenças pelo valor global das obras. Não é métrica. Portanto, aqui também não sou capaz de discordar na totalidade, embora num caminho que nós pensamos, que é o que está também mais ou menos consagrado na legislação, que projetos, verdadeiramente na seção projetos, deviam ser feitos por engenheiros e engenheiros técnicos, a passagem da classe 2 à classe 1 era um bocadinho a redução do campo de atuação. Eu também não ignoro que estamos neste momento, se calhar, no pior momento para fazer uma coisa destas, porque estamos a falar de profissionais que têm a sua atividade. Não são muitos, mas enfim, mas de qualquer forma, obviamente, merecem todo o respeito. E era tudo, Sr. Presidente.
Resta-me agradecer, entretanto, dar nota que se juntou a nós o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, que, como tinha dado referência, estava numa outra comissão em reunião, ainda está, mas, sobretudo, agradecer a sistematização das propostas que nos remeteram, porque certamente ajudaram à reflexão dos diversos grupos parlamentares, seja aos presentes, seja aos ausentes, para aquilo que é o calendário de discussão na especialidade, que vai decorrer, como disse no início, na próxima semana, mas que até à sexta-feira ainda há prazo para uma reflexão mais pormenorizada para a apresentação dessas mesmas propostas, pelo que a vossa participação, não só nesta audiência, mas as propostas que nos remeteram com uma formalização sistemática, escorreta e certamente muito eficaz do ponto de vista da comparação com os demais contributos que nos foram remetidos, ajudam a enriquecer o processo, porque este é também o objetivo desta Casa e esta Comissão tem procurado fazer, nestes processos de especialidade, este trabalho, que é ouvir a sociedade civil no sentido de melhorar um processo legislativo de forma a assegurar que ele seja consistente, seja estruturado, responda às necessidades o melhor possível e adequando àquilo que é também o sentir de quem está no terreno dia-a-dia e de forma a que seja estruturalmente sólido para perdurar mais no tempo e dar resposta àquilo que a sociedade exige. E, portanto, é com muito gosto que os tivemos aqui connosco, porque não é em vão o vosso esforço e ajuda a alimentar a ação parlamentar dos diversos partidos. Muito obrigado mais uma vez.